Então, boa tarde, irmãos. Cadê o Ademir? Boa tarde. A altura tá bom? Tá boa? Nós já suspendemos a lousa. Notaram ou não? Já fizemos isso. Mas eu não vou escrever nela. Tem que ajustar o som. Porque se eu me animar que nem o Ângelo, aí vocês não aguentam. Amém. Amém. Melhorou. Tá mais baixo agora? Ok. Então, irmãos, minha tarefa agora é falar sobre dicas proféticas para a vida da igreja no século 21. E algo que tem ardido no meu coração em relação à igreja é sobre a comunhão do Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo um século, né, de muitas mudanças. E como Pedro falou aqui hoje, muitas palavras foram enxertadas no nosso vocabulário nesses últimos 15 anos. Nós tivemos aí grandes mudanças no nosso vocabulário. Então, o Pedro aqui falou sobre internet, e-mail, e aí tem Twitter, Facebook, Instagram. Aí é com. Cadê o Clésio? Aí, Clésio. Né? Então, muitas coisas, muitas palavras foram colocadas, foram enxertadas no nosso vocabulário. E eu tenho a impressão que tem uma em particular que está saindo. Em vez de estar entrando, está saindo, que é a comunhão do Espírito Santo. Vivemos uma vida muito corrida, nossa vida tem muitas tarefas, temos muitas atividades, e eu estava pensando um pouquinho sobre alguns materiais que a gente foi marcado no final da década de 70. Então, nós temos aqui um material que é importante vocês lerem, União através da Comunhão. Temos aqui o Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa. União através da comunhão. E temos aqui a comunhão do Espírito Santo. Final da década de 70, esse material foi muito falado, muito comentado, muito divulgado, muitas coisas aconteceram no final da década de 70 voltados para a comunhão. Foi tão forte que no início dos anos 80, comunidades começaram a surgir com o nome de Koinonia, várias. Alguns ministérios ficaram até assim muito fortes, de tão forte que foi o entendimento sobre a importância da comunhão. Para vocês entenderem o quão forte isso foi, a questão da comunhão, que no início dos anos 80 nós tivemos divisão para todo lado, porque todo mundo estava buscando comunhão. Sério isso. E sabe o que aconteceu? No início dos anos 80, houve muita divisão. Divisão para todo lado. Aí, no final, no final dos anos 80, essa palavra já não era tão mais comentada. E quando nós fomos entrando nos anos 90, todos os grandes ministérios de comunidade cristã dividiram. Divisão para todo lado de novo. tivemos uma nova divisão para todo lado do Brasil. E a palavra comunhão já não era mais tão falada, já não era mais tão comentada, já não era mais tão divulgada. Por quê? Porque as pessoas pararam de se preocupar com aquilo que é certo para se voltar para aquilo que dá certo. Então, quando nós falamos, quando se falava sobre comunhão, há muito desgaste, não é fácil. Mas o que é mais fácil? Você buscar aquilo que é certo ou você andar sobre aquilo que dá certo? Então, no início dos anos 90, a igreja ela começou a abandonar aquilo que é certo para andar naquilo que dá certo. Então, isso é algo que a gente foi vendo a igreja perder. É algo que nós fomos percebendo que isso foi se tornando um elemento estranho no meio da igreja, porque a igreja começou a viver em função daquilo que dá certo. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, o plano de Deus, a história de Deus com o homem, nós vamos ver que a comunhão é o centro, a comunhão é a base pela qual Deus desenvolve a sua obra. Deus nunca fez nada sem comunhão. Deus nunca andou sem se relacionar. Então, isso é algo que deixa a gente bastante impactado, né? Então, quando eu falo do que aconteceu no final da década de 70, eu era um menino, eu era um adolescente me envolvendo com a igreja. Eu era um adolescente crescendo nesse ambiente onde se falava muito sobre comunhão vertical e comunhão horizontal. Tem um livreto que eu tenho aqui, mas está faltando aí, que é Comunhão, um Encontro Marcado com Deus. Foi início da década de 80, né, que esse livreto saiu. E eu era um adolescente de 12, 13 anos, e lembro que eu respondi todas as perguntas certas no retiro que nós fizemos estudando esse material, né? Então, eu acompanhei muita coisa relacionada a essa visão que Deus foi transmitindo para a igreja. E hoje nós temos visto o quanto essa visão se perdeu, o quanto essa visão ela foi sendo diluída. Por quê? Porque ninguém mais quis colocar em risco o seu pensamento, a sua filosofia, o seu entendimento, ou, quem sabe, o seu cargo, ou, quem sabe, até o seu trono, né? Então, a comunhão foi perdendo espaço no meio da vida da igreja. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, tá? 13:13, não tem versículo 14, não. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, por muito tempo as pessoas enfatizaram comunhão com o Espírito Santo. Mas a ênfase aqui hoje é a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo envolve a questão vertical. Mas a comunhão do Espírito Santo, ela acontece no âmbito horizontal. Então, a comunhão do Espírito Santo e no Espírito é onde as máscaras caem. Quando nós começamos a experimentar a comunhão do Espírito, as máscaras vão precisar cair. Determinadas máscaras não vão poder ficar mais sendo utilizadas, porque nós vamos primar pela transparência. Nós vamos dar lugar à ação do Espírito no meio da comunhão. Então, a comunhão do Espírito Santo me faz assim, lembrar muito a questão de uma comunidade filosófica. Quando você participa de uma comunidade filosófica, ela tem algumas regras. Por exemplo, você vai sentar em roda, mas a roda não pode ser fechada. Tem que ter uma abertura. Por quê? Porque numa roda filosófica tem sempre que ter entrada. Não pode ser fechada, porque se fechou a roda, então significa que o pensamento pode ficar fechado. E numa comunidade filosófica, uma das regras é que você não vai se dirigir a ninguém para dizer assim, ó, você está errado no seu pensamento. Mas você vai conversar com essa pessoa, vocês vão trocar ideias, buscando a verdade, buscando os princípios, sem ninguém atacar o outro. E uma comunidade filosófica, para ser considerado uma comunidade filosófica, ela precisa caminhar há alguns anos. Não é simplesmente criou um grupo de discussão, já se tornou uma comunidade filosófica. Não, a comunidade filosófica ela se forma a partir do momento que ela já tem alguns anos andando junto, já tem alguns anos caminhando. E quando nós falamos da comunhão do Espírito Santo, e nós falamos que é onde as máscaras caem, nós precisamos entender que a ação do Espírito, enquanto nós temos comunhão, ele vai trabalhar com a verdade. Ele vai trabalhar dentro de nós e ao nosso redor. Então, quando nós sentamos com pessoas que estão dispostas a abrir o seu coração, a falar algo que está ardendo no seu coração, o que é importante para a pessoa que está do lado? Ouvir. Prestar atenção no que o outro está falando. Prestar atenção no que arde no coração do outro. Porque esse, às vezes, é um momento único. Esse, às vezes, é um momento que não vai se repetir. Diferente de uma comunidade filosófica. Então, quando nós sentamos com pessoas, quando nós estamos próximos de pessoas, então nós precisamos prestar atenção na pessoa. Precisamos olhar nos olhos da pessoa. Precisamos ouvir a pessoa, porque Deus tem um interesse na pessoa. O mundo que nós vivemos hoje, a maneira com que nós caminhamos hoje, nós fugimos muito da verdadeira natureza da igreja. Então, quando nós falamos sobre comunhão do Espírito Santo, às vezes é o lugar e o momento onde nós falamos sobre nossa fraqueza. Nem sempre vamos falar sobre nossas vitórias, mas nós também falamos sobre nossas fraquezas, falamos sobre nossas fragilidades. Isso num ambiente de comunhão. Então, a comunhão do Espírito Santo vai nos levar a falar daquilo que está no nosso coração, daquilo que está ardendo no nosso coração. E é muito importante, vou repetir, que a gente preste atenção quando a pessoa ela está abrindo o seu coração, e aí é o momento da gente gastar tempo, é o momento da gente desperdiçar tempo. Então, o mundo que nós vivemos hoje, a maneira, às vezes, com que nós nos reunimos, muitas vezes não dá espaço para a comunhão do Espírito, porque temos um programa, porque temos coisas para fazer, temos atividades que precisam ser realizadas, então não dá tempo. Não gastamos tempo. Temos hora para começar e hora para terminar. Eu não sou contra, presta atenção, não sou contra sobre ter hora para começar. Não sou contra. Eu tenho muita dificuldade com hora para terminar. Né? E sei que em determinados momentos você precisa ter hora para terminar. Mas o que é importante? O que é importante? O que, que nós estamos buscando? O que, que nós estamos querendo quando nós nos reunimos com pessoas? Então, a comunhão é um aspecto da natureza da igreja. É um aspecto. Tá? Nós podemos falar sobre muitas coisas, vários aspectos da natureza da igreja, mas eu queria afirmar, eu queria falar mais sobre esse aspecto. A comunhão é um aspecto da natureza da igreja. Então, a Efésios 4:16, apóstolo Paulo fala sobre o funcionamento. Ele fala sobre o pleno funcionamento de todas as juntas, de todas as partes. Como que o corpo ele vai funcionar bem ajustado? Como que o corpo vai funcionar de maneira sincronizada, né? bem uniforme e fazendo com que a coisa nunca pare e esteja sempre andando. Nós sempre falamos assim, o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir e vai fazer. Mas o Espírito Santo, sim, amém, ele vai vir, vai fazer e vai produzir o quê? Vida, evangelismo, muitas coisas. Mas o Espírito Santo vai vir e vai produzir comunhão, relacionamento. E a gente vai ver alguma coisa mais sobre isso. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles funcionam, sempre funcionaram, na base dessa comunhão, na base desse relacionamento. Se nós olharmos João, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 1. Vamos rapidamente para João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. Aí vamos abrir Gênesis capítulo 1. Então, nós vimos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. A vida estava nele. Ele estava com Deus. E Gênesis capítulo 1 fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós temos aqui Deus, nós temos aqui o Espírito de Deus, e agora, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noites, e foram-se tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e que faça separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento. Então, veja bem, toda vez que, e disse Deus, a palavra criativa de Deus, a palavra de ação de Deus, quando Deus falava, as coisas aconteciam. Por que as coisas aconteciam? Porque alguém fazia. Quem fazia? Jesus fazia. Porque Jesus era o verbo. O que é o verbo? O verbo significa o quê? Ação. Então, quando Deus falava, quem fazia? Jesus fazia. Jesus entrava em ação, Jesus operava, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando juntos na criação. Eles estavam em comunhão, havia um relacionamento ocorrendo, operando, atuando na criação. Versículo 26 do capítulo 1. De Gênesis. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus disse, façamos o homem. Deus estava falando com ele mesmo? Deus estava sozinho? Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação, na formação do homem. Havia uma presença da Trindade em toda a criação, em todo momento da criação. Então, Deus não trabalhou sozinho. Deus não estava sozinho. Deus conversava. Deus tinha comunhão com o Filho. Deus tinha comunhão com o Espírito. O Filho tinha comunhão com o Pai. Isso durante a criação. Então, a comunhão também faz parte da natureza de Deus. É um aspecto da natureza de Deus. Como nós, como igreja, no século 21, não vamos também aprender e viver em comunhão? Então, comunhão, presta bem atenção, não é um negócio aonde nós ficamos discutindo e falando sem um fim, sem um objetivo. Comunhão leva prática. Comunhão vai nos levar à ação. O problema hoje é que nós temos muita ação e quase nada de comunhão. Nós temos muitas pessoas fazendo coisas, realizando coisas, mas em comunhão com quem? Se relacionando com quem? Conferindo com quem? Se sujeitando a quem? Então, a comunhão é algo que Deus deixou para nós como legado, é algo que Deus estendeu a nós como igreja, e nós precisamos abraçar, e nós precisamos nos apropriar, e nós precisamos, como igreja, desenvolver essa comunhão, esse relacionamento. Então, o Pai, ele tem uma característica. O Filho, ele tem uma característica. O Espírito também. Os três são diferentes, mas eles andam juntos. Eles trabalham juntos. Porque na comunhão é possível pessoas diferentes trabalharem juntos na comunhão do Espírito. Na comunhão do Espírito. É possível pessoas diferentes trabalharem juntos. Ou melhor, melhor até nós falarmos assim, que a beleza da comunhão está em unir pessoas diferentes. Acho que nós poderíamos até pensar um pouco mais sobre isso, porque é fácil você andar com pessoas que pensam igual a você. Mas e daí? Onde está a beleza nisso? Onde está a glória nisso? Então, a desculpa que se dá para uma divisão é a diferença de pensamentos, é a diferença de doutrinas, é porque nós não pensamos iguais, vamos separar, porque eu não penso igual a você, eu penso diferente. Mas é aí que está a beleza, é aí onde Deus quer operar, é aí onde Deus quer falar, é aí onde Deus quer agir, no meio de pessoas que pensam diferentes. Deus vai receber glória nisso. Nisso Deus vai ser glorificado. Nisso Deus vai ter glória. Agora, às vezes, infelizmente, a nossa tendência é eliminar as pessoas que pensam diferentes, né? Mas esse não é o plano, esse não é o propósito de Deus. Então, a comunhão da Trindade, ela se manifesta também nos dons espirituais. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Do versículo 7 ao versículo 11, vai falar só sobre o Espírito. Mas nesses três primeiros versículos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem age na diversidade de dons? O Espírito. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. O Senhor é o mesmo. Há diversidade de manifestação. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então nós temos o Pai, de baixo para cima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo nos dons espirituais, trabalhando juntos na edificação da igreja. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo através dos dons, agindo nos dons espirituais. E tem um momento em que a Trindade fala assim: agora o Espírito vai operar. E eles lançam, e eles enviam, e o Espírito vai fazer, vai falar, vai operar, vai fazer acontecer, ele vai realizar, ele vai trabalhar, mas debaixo da unção, da bênção do Pai e do Filho. Que é isso? Isso se chama comunhão. Isso se chama relacionamento. Nós podemos dizer que é unidade, né? Então, a Trindade, o relacionamento da Trindade opera em diversas áreas da igreja. Nós damos muita ênfase ao Espírito na operação dos dons, mas o Pai e o Filho também agem na operação dos dons, porque faz parte da comunhão, faz parte da natureza deles, não agir sozinho. Eles agem juntos, juntos, não sozinhos. Então, Judas, vamos ver Judas. Abra sua Bíblia aí em Judas. versículo 'Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.'" Então, aqui, ele está mostrando a ação da Trindade, ele está reconhecendo como a Trindade opera, como a Trindade trabalha na edificação da igreja. Então, eu não posso trabalhar sozinho na edificação da igreja. Eu não posso estabelecer um reino e colocar o meu nome para trabalhar na edificação da igreja. Por quê? A Trindade opera junto na edificação da igreja. Não é o Pai faz uma coisa, o Filho faz outra, e o Espírito faz outra, e depois eles se unem. Eles trabalham juntos o tempo todo. E os apóstolos, os discípulos, aprenderam a reconhecer a atuação da Trindade na edificação do corpo. Eles aprenderam a reconhecer. E por várias vezes, vocês podem observar nos evangelhos e nas epístolas que... Nas epístolas que eles apontam a operação da Trindade. A Trindade trabalhando junto. A Trindade atuando juntos. Então, o irmão Eric Manford esteve aqui conosco ano passado, ele falou assim: todas as vezes que eu leio ele, eu penso nós. Eles, os três. Então ele sempre pensava nos três. E ele, Deus, então ele pensava Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles operam juntos, eles atuam juntos, eles estão sempre trabalhando juntos. Então, se a comunhão é um aspecto da natureza da igreja e da natureza de Deus, nós não podemos resistir à comunhão. Nós precisamos aprender a andar em comunhão. E andar em comunhão envolve sujeitar uns aos outros. Envolve sujeição. Agora, há muita ênfase na comunhão vertical, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus. Isso é importante. Todos nós precisamos de comunhão vertical, precisamos de comunhão com Deus, precisamos tocar em Deus. Isso é muito importante. Mas à medida em que nós tocamos em Deus, à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos perceber que também podemos tocar em Deus no horizontal, através do corpo, junto com outros irmãos. Então, a comunhão não opera só na vertical. A comunhão também opera na horizontal. Alguém já disse para você que quem não praticar a comunhão vai para o inferno? Parece até heresia, né? Mas vou mostrar para vocês na Bíblia isso. Aí depois você me diz se eu estou falando a verdade ou não. Estranho, todo mundo ficou em silêncio, né? Que coisa, né? Quem está em casa não imagina o silêncio que ficou aqui agora. Mas é muito sério. É muito sério. Porque se nós estamos falando da natureza de Deus, o que que você acha? O que que você acha? Nós vamos nos encontrar com Deus e o que que ele vai querer achar em nós? Estamos buscando a Deus. Estamos falando, tudo isso que Jesus fez, coisa maravilhosa que Jesus fez, o mas que nós escutamos aqui hoje. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Né? Então, a comunhão, ela é resultado da nossa fé em Jesus Cristo. Os discípulos ali em Jerusalém, que passaram a crer, as pessoas que passaram a crer em Jesus, passaram a andar em comunhão. Então, crê em Jesus, vai logo aprender a andar em comunhão. Crê em Jesus, ama Jesus, fomos justificados por Deus, recebemos a redenção. Então, a redenção vai nos levar à comunhão, vai nos levar a relacionamento. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos 13. Então, aqui em Atos 13, nós temos um acontecimento muito importante ali na igreja em Antioquia. Versículo 1 fala assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. E então, depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelos profetas e mestres. É isso que está escrito aí? Enviados pelo Espírito Santo, descem a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nós temos aí um típico caso, né, da igreja do Novo Testamento, experimentando a comunhão do Espírito. Eles estavam juntos adorando ao Senhor, estavam ministrando ao Senhor, e o Espírito Santo veio e falou com eles, dentro daquela necessidade que certamente eles estavam apresentando a Deus, sobre o trabalho missionário, sobre a obra em outras localidades. E o Espírito Santo veio e falou com eles: separai para mim Paulo e Barnabé. E eles oraram. E aí eles foram enviados pelo Espírito Santo. Gente, que coisa interessante isso, né? Eles não foram enviados pelos profetas, não foram enviados pelos mestres. Mas aqui nós estamos vendo a liderança da igreja sendo exercida pelo Espírito Santo. A comunhão do Espírito restaura o governo da igreja. A comunhão do Espírito Santo coloca o Espírito no seu lugar de governo. Ele fala, ele dirige, ele aponta e ele envia. Claro que Deus vai usar homens. Claro que Deus vai usar pessoas. mas aqui mostra que a liderança é do Espírito Santo, não é dos profetas, não é dos apóstolos, mas é do Espírito. O Espírito tem voz no meio da igreja, mas se não há comunhão, como que o Espírito vai poder falar? Como que o Espírito vai aparecer? Como que o Espírito vai poder apontar? Nós só vamos descobrir como isso acontece se nós começarmos a praticar, se nós começarmos a buscar, se nós começarmos a aprender a nos submeter, se nós começarmos a aprender a nos envolver. Aí nós vamos começar a aprender a perceber quando é que o Espírito Santo está falando. E esses homens aqui foram treinados para ouvir a voz do Espírito em comunhão, em comunhão. Você lembra como foi que Jesus escolheu os 12 apóstolos? Você lembra? Ele separou, ele chamou, vem, anda comigo e tal, mas depois ele precisou gastar uma noite inteirinha diante de Deus, falando com Deus, quem seriam os apóstolos? Quem seriam os homens? Quais seriam os homens que ele iria separar para o ministério apostólico? E Deus falou com ele, com Jesus. A partir daí, esses homens aprenderam que precisavam juntos buscar a Deus. Juntos estarem diante de Deus, juntos ministrarem a Deus. Então, na comunhão do Espírito, a coisa mais importante, mais tremenda que acontece é a voz do Espírito e a manifestação de Jesus. Quando aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus aparece, e eles começam a conversar, e Jesus dá conversa para eles, e Jesus vai puxando conversa com eles, e eles vão respondendo, e Jesus vai fazendo perguntas para eles. Você dá uma impressão assim que Jesus estava brincando com eles? Para você dar uma impressão? Por muitas vezes me dava uma impressão assim que Jesus estava tirando meio que um sarro deles, mas não estava, não. Estava muito sério. Aquela conversa era muito séria. E quando Jesus desaparece, eles... Ah, que coisa! Você percebeu que quando ele falava, o nosso coração aquecia? Você percebeu que havia um calor acontecendo? Isso aconteceu? Ah, aconteceu comigo também. Então, quando nós começamos a ter comunhão, e a comunhão do Espírito Santo, tem alguém que aparece. É Jesus. Jesus se aproxima. Jesus chega perto. Porque se as máscaras caíram, eu estou abrindo o meu coração. Estamos falando sobre a verdade, e a verdade é uma pessoa, então ele aparece. Jesus aparece, Jesus chega, Jesus chega, Jesus se apresenta. Há um versículo, né? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Primeiro, reunidos de que maneira? Em nome de Jesus. Então, se eu estou reunido em nome de Jesus, quem é a pessoa mais importante? Jesus. Agora, se eu estou reunido em nome de Jesus e começo a falar em meu próprio nome, você acha que Jesus vai estar ali no meio deles? Claro que não. Eu posso reunir em nome, mas se de fato isso não acontece, ele não aparece, ele não chega, Ele não se aproxima. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Ele é a verdade. Ele quer se manifestar, ele tem desejo de se manifestar, o Espírito vai trabalhar o caminho para isso, mas se eu estou reunido em nome de Jesus, mas eu quero fazer a minha vontade prevalecer, a única pessoa que não vai comparecer é Jesus. É Jesus. Então, se eu reúno, se nós nos reunimos em nome de Jesus, então a pessoa mais importante é Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que ele quer, é o que ele pensa. Então, na nossa comunhão, no nosso momento de relacionamento com irmãos, né, com pessoas, é muito importante nós percebermos a presença de Jesus. Quando Jesus chega, quando Jesus está se aproximando, quando Jesus está se manifestando. Então, quando Jesus está se manifestando, ele vai falar. Ele vai falar. Porque o desejo dele é se comunicar. O desejo dele é se relacionar. E agora, se nós não abrirmos espaço, não tem como, né? Ele não vai forçar nada, né? Ele não vai obrigar ninguém a nada. Agora, na comunhão do Espírito, há liberdade para a interrupção. Na comunhão do Espírito, há liberdade para perguntas. Há liberdade para colocações. Em João, capítulo 14, Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a sua hora de partida. Aí um discípulo chega para Jesus, interrompe ele e fala assim, mas Senhor, Tomé, né? Não sabemos para onde vais. Não sabemos para onde vais. Ele estava pensando no que Jesus estava falando. Ele estava prestando atenção no que Jesus estava falando. O coração dele estava envolvido naquilo que Jesus estava falando. Falou, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. E Jesus responde, Tomé. Aí eles continuam a ter comunhão. E Felipe pergunta, mas Senhor, como que nós vamos saber, né, sobre o Pai? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Felipe perguntou, mostra-nos então o Pai. Por que que Felipe fez essa pergunta? Porque ele estava ligado no que Jesus estava falando. Ele estava prestando atenção no que Jesus estava falando. Ele estava ali interessado no que Jesus estava falando. Lembra sobre o que eu estava falando, sobre prestar atenção no que o outro está falando? Ouvir o que o outro está falando? Assim era a comunhão, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Eu falei do versículo 5, falei do versículo 8. No versículo 22, Judas, né, não o Iscariotes, pergunta para Jesus, mas Senhor, quando te manifestarás ao mundo? Quando? Jesus já tinha explicado. Jesus já tinha falado sobre o derramamento do Espírito, Jesus já tinha dado todo o caminho para eles, mas eles estavam assim com uma dificuldade de entender. E a dificuldade deles de entender é porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então eles tinham dificuldade, mas eles estavam interessados no que Jesus estava falando, no que Jesus estava transmitindo para eles naquele momento. O que que estava acontecendo? Comunhão, comunhão. Então, logicamente, uma das coisas que impede a comunhão é quando você senta para conversar ou para tratar um assunto e alguém fica insistindo numa nota só o tempo todo e não ouve o que os outros estão falando. Então, isso fica difícil. Isso torna, isso coloca em risco todo o processo, todo o encaminhamento da comunhão. Então, a comunhão do Espírito Santo é a base e a verdadeira descrição da igreja. E hoje, né, uma segunda coisa que eu projetei, que eu queria falar, é que nós vivemos essa crise. Vivemos essa crise de comunhão porque estamos preocupados muito com o formato, estamos muito preocupados com a liturgia, né? Atacamos muito o formato. Então, no início da década de 80, atacou-se muito o formato da igreja, assim, ferozmente, e por causa disso houve muita divisão e nenhuma comunhão. A visão era ter comunhão. Então, atacou-se bastante. Foi-se muito contra o formato. E produzimos muita divisão. Eu também. Isso é um fato. Então, nós temos aí uma grande massa participando de reuniões gerais da igreja, mas experimentando o quê de comunhão? Então, há uma crise. Então, quando nós falamos sobre a reunião geral da igreja, pressupõe-se que a igreja está experimentando comunhão. E essa igreja que está experimentando comunhão no seu dia a dia, vai se reunir para cultuar e celebrar o Senhor. Então, isso deveria ser a vida cristã normal de uma igreja que está experimentando comunhão. Então, ela participa de grupos onde há comunhão, ela está tocando em Jesus, e quando há reunião geral, tem o quê? Celebração, alegria, adoração, e toda honra, toda glória, tudo é dado para o Senhor, ninguém está preocupado em pedir bênção, ninguém está preocupado em receber nada, só preocupado em dar. Não é assim? É assim que acontece, não é? Percebe? Se a comunhão é a base da vida da igreja e nós estamos experimentando comunhão, relacionamento, quando nós nos juntamos com a massa, é para celebrar, é para adorar, é para bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque num grupo grande, vai ser difícil ter comunhão. Muito difícil de acontecer um momento de comunhão do Espírito. Mas, infelizmente, hoje, a reunião geral se tornou a reunião principal, onde até criou-se a frase, nossa, são sinais ou não? Tá bom. Não, né? Interrupção mesmo, né? Então, hoje, a reunião geral, em muitos lugares, eu não sei, não posso dizer que se é todos, né? Se torna o ambiente de abastecer para o resto da semana. Preciso abastecer, eu preciso de soro, eu preciso de alguma coisa que me faça chegar até quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mais, preciso de mais, né? Então, quando nós começamos a experimentar verdadeira comunhão no nosso dia a dia e a tocar em Jesus no nosso dia a dia com pessoas do nosso relacionamento, quando nós nos reunimos com a massa, é para celebrar, é para adorar, é para oferecer para Deus. Por quê? Porque eu já estou recebendo do corpo no meu dia a dia. Eu já estou tocando em Jesus através do corpo no meu dia a dia. Além da comunhão vertical com Deus, eu também estou experimentando da comunhão horizontal. Então, não dá para ter comunhão do Espírito Santo sem me relacionar com pessoas. Preciso me relacionar com pessoas. Eu preciso estar em relacionamento constante. Eu preciso estar envolvido com irmãos para experimentar da vida da igreja. Então, por isso que eu digo que nós vivemos uma crise, né, de comunhão. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes, nós precisamos dar alguns passos, nós precisamos sair do conformismo e buscarmos pessoas com as quais nós precisamos aprender a andar. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Eu estava conversando com uma irmã, falei assim, olha, talvez fosse bom você mudar de cidade. Não está conseguindo, está difícil, muda de cidade, muda. Porque ficar sem comunhão não dá, não pode. Por quê? Porque é base, é básico, é a maneira que Deus age, é a maneira que Deus opera. Deus não opera fora da comunhão, Deus não opera fora de relacionamento. Nossa, meu tempo já acabou? Não. Ah, tem mais meia hora. Ok. Essa voz aí, Jesus. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes instituições impessoais. E eu acho que, assim, a lição que nós aprendemos é não ficar perdendo tempo em brigar com as instituições. Desiste, desiste. O irmão que escreveu esse material aqui, Comunhão do Espírito Santo, o Harold Snyder, ele acho que vive até hoje dentro de uma grande instituição e com muita revelação de Deus e com uma contribuição maravilhosa, buscando praticar aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que ele aprendeu, e a gente percebe o quanto que essa palavra impacta a vida das pessoas. Olha, eu vou falar para vocês, eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já li esse livreto, talvez mais de 50, mais de 60 vezes, e muitas vezes, às vezes eu leio e releio e termino de ler, eu leio de novo. Esse aqui não é o meu já não tem mais nem capa, né, esse eu peguei ali. Né? Mas, assim, é impressionante porque quando a gente mexe com esse assunto, a gente vai percebendo que esse é um assunto vivo. Ele é vivo. E quanto mais você mexe com ele, mais você descobre coisas. Então, por mais que eu tente aqui definir, vai ficar a desejar, porque tem mais. E você mexe, você descobre mais. Então, o Espírito Santo, ele é, assim, um dos elementos da comunhão do Espírito, ele é o principal agente. Eu penso que a comunhão do Espírito, ela tem três elementos: o Espírito, a palavra e a pessoa. Então, o Espírito vai trabalhar para que nós, junto com outras pessoas, tenhamos comunhão. E a palavra viva, que é Jesus, vai aparecer nessa comunhão. Jesus vai aparecer. Jesus vai chegar. E Jesus vai falar conosco nesta comunhão. E nós vamos sentir também o nosso coração aquecer, igualzinho aqueles discípulos no caminho de Emaús. Então, em João 14, vamos para o Evangelho de João. João 14, João 14, versículo 20. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. A única maneira do Pai está no Filho e o Filho está no Pai é pelo Espírito Santo. E a única maneira do Pai, o Filho e o Espírito estar em nós é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito. Então, o Espírito, ele é o agente. O Espírito, ele é o elemento de ligação. Então, o Espírito conhece o Pai e o Espírito conhece o Filho. E o Espírito liga o Pai com o Filho. Liga o Pai e o Filho conosco. Ele tem poder de fazer a Trindade habitar em nós. Então, aqui, no versículo 21, faz, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, como que Jesus vai conseguir se manifestar? Por meio do Espírito Santo. Então, aquele que tem os meus mandamentos, aonde? No coração. Recebeu no coração, não é na mente, mas é no coração. Deus quer habitar em nossos corações, não é na nossa mente, mas Ele busca um lugar nos nossos corações. E o Espírito Santo é o agente, Ele está trabalhando para isso. Versículo 23. E Jesus lhes respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. A Trindade habitando em nós, a Trindade habitando em você. Mas em qual contexto? Em que contexto? No contexto de comunhão, de relacionamento. Deus não tem interesse nenhum em habitar numa pessoa que vive isolada, não quer comunhão, não quer relacionamento, porque o isolamento não é parte da natureza de Deus. A natureza de Deus fala sobre relacionar, fala sobre comunhão. Como que eu posso querer viver isolado? Como que eu posso querer andar isolado? Como que eu posso querer cultuar a Deus sozinho? Adorar a Deus sozinho? Esse não é o projeto de Deus. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o desejo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a chave na união da Trindade, ele é a chave no processo da encarnação da palavra de Deus, e ele é a chave do relacionamento entre Deus e o homem. O Espírito Santo está operando. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja permanecer na comunhão do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vai ensinar o caminho. O Espírito vai mostrar como nós devemos andar. O Espírito Santo vai mostrar por onde nós devemos andar. Qual é o caminho? Então, isolado não dá. Sozinho não dá. Não tem jeito. Não tem como. Então, nós precisamos, porque um dos elementos da comunhão é a pessoa. O seu João, uma vez, há uns anos, né, uns anos atrás, eu não lembro qual é a edição da revista que saiu sobre Eu e Tu. Você lembra? 16 ou 17, né, bem no início já, terceiro ano, né, talvez terceiro ano da revista, né, ele leu um livro de um filósofo, né, judeu, né? E nesse livro esse irmão falou muito sobre o aspecto de você relacionar com pessoas e você tratar a pessoa que está próximo de você como você trata um objeto, como você trata algo impessoal, sem vida. E o Seu João falou sobre o eu e o tu, o isso e o aquilo. Então, você é uma pessoa importante para Deus. Você é uma pessoa que Deus quer se manifestar. A outra pessoa também é uma pessoa importante para Deus. Como que você vai tratar a outra pessoa? Como aquilo? Como um objeto? Como algo impessoal? Sem vida? Não dá. Não pode. Não é dessa forma que Deus relaciona conosco. Não é dessa forma que Deus trata com você. Não é dessa forma que Deus olha para você. Deus quer relacionar com você de perto. Deus quer horário marcado com você. Deus quer encontrar com você. Agora, você e eu precisamos aprender a estar junto com outros irmãos, a ter horário com outros irmãos, a nos envolvermos com outros irmãos. Ah, mas então você quer dizer que a gente precisa reunir para contar os segredos? Não estou falando isso. Eu não estou falando que você tem que reunir para contar os segredos. Mas você não falou que tem que falar a verdade? Você, ué, tem que falar a verdade. A gente vai relacionar falando a verdade. Agora, a nossa comunhão, ela pode acontecer através da palavra. A gente pode ter comunhão conversando sobre a palavra e tocarmos em Jesus através da palavra. E aí, se o Espírito Santo quiser trabalhar alguma coisa na sua vida, naquele ambiente de relacionamento, você vai sentir ou não de abrir seu coração. É com você e Deus. Você não é obrigado. Agora, se Deus quer tratar alguma coisa com você, com certeza. O que Deus quer tratar com você é na base do relacionamento. É na base da comunhão. E não é forçação de barra, não. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Por isso que é importante nós estarmos perto de pessoas. Por isso que é importante nós andarmos com pessoas. Porque Deus vai usar esse outro elemento. Pessoas. Deus vai usar pessoas. Comunhão do Espírito não é um negócio místico que não precisa de hora marcada e nem lugar definido. É místico e não é, entendeu? Porque houve assim, um outro movimento na igreja, eu nem sei se esse movimento ainda está de pé, mas é um negócio meio místico, você sabe, Ângelo? Assim, não precisa de horário marcado e tal, a hora que der certo a gente encontra. Está bombando ainda, né? Um negócio aí ainda, né? A gente já viu muita bomba nesse sentido, né? Porque nos anos 80 a gente já viu isso acontecer também, né? E está bombando, né? Muita bomba mesmo acontece, né? É muito, assim, sério. Por quê? Porque a comunhão do Espírito Santo vai nos levar a andar em aliança. A comunhão do Espírito Santo vai nos dar base para formar a aliança. Se você não tem aliança com ninguém, é porque você não está tendo comunhão do Espírito com ninguém, nem com Deus. Agora, se eu estou praticando, estou usufruindo da comunhão do Espírito Santo, opa, eu vou descobrir e vou perceber que o Espírito Santo está me ligando a pessoas. Ele está me dando para pessoas. E Ele está me dando pessoas. é onde a aliança acontece. É onde a aliança é formada, na base da comunhão. Comunhão. O Espírito Santo é base para a aliança. O Espírito Santo é base. Ele vai nos fornecer base para andarmos em aliança com irmãos, com pessoas. Então, se nós amarmos Jesus, nós vamos aprender a amar pessoas. Vamos aprender a amar. Agora, Satanás tem trabalhado muito fortemente para que a gente não tenha comunhão. Satanás está investindo muito fortemente para que nós tenhamos vidas, né, cada vez mais impessoais. Né, assim, na grande entrada da tecnologia, a gente falava muito contra, né? E tal, onde já se viu, a gente está perdendo contato com pessoas, agora tudo pela internet e tal, e só basta você ligar que você resolve, você não precisa ir nem no banco mais. Oh, glória, né? Tem gente que ficou assim cheia do Espírito agora, né? E a gente vai se distanciando cada vez mais das pessoas. Ninguém vai dizer graças a Deus, não? Não. A gente vai se distanciando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que quando a gente está buscando comunhão do Espírito Santo, a gente vai descobrir que certos assuntos não se conversam por telefone, nem se trata por e-mail. Tem que ser pessoalmente. O telefone, o e-mail, é um negócio fantástico. Facebook você pode usar para se comunicar. Eu uso muito para me comunicar. Né? Mas não consegue produzir comunhão do Espírito. Precisamos estar com pessoas. Podemos usar essas ferramentas. Essas ferramentas podem ser úteis, mas não produz a imagem do Filho em nós. Não produz a pessoa de Jesus entre nós. Você já experimentou ler a Bíblia com alguém através do Skype? Nossa, gente, é um negócio difícil, viu? É difícil, não é fácil, não. Agora, Romanos capítulo 8, vamos abrir nossas Bíblias. Romanos capítulo 8. Versículo 13b. Segunda parte do versículo 13. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas ou as obras da carne, vivereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo ou as obras da carne, vivereis. Então, as obras da carne, elas são nossos maiores inimigos para que nós não andemos em comunhão. As obras da carne, elas trabalham muito fortemente contra a nossa comunhão. E Satanás excita a nossa carne, excita os nossos maus desejos, nos impedindo de andar em comunhão. Abra sua Bíblia aí, em Efésios, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, eu vou ler só as que estão mais voltadas para a quebra da comunhão, que impede a comunhão, que impede o relacionamento. Inimizades, rivalidades e ciúmes, discórdias, partidarismo. Por que que às vezes eu não me relaciono com algumas pessoas? Porque há rivalidade, porque há ciúmes. Você vê alguma outra assim dentro dessas características? Discórdias. Eu não concordo. Eu não consigo concordar. Eu não consigo concordar. Vivo sempre discordando. Tudo está errado, não bate com o meu pensamento, não consigo aceitar, isso é obra da carne, não consigo me relacionar com ninguém, inimizade, obra da carne, tenho ciúmes, obra da carne, partidarismo, o meu jeito é melhor, eu acho que dessa forma aqui, as coisas poderiam ser melhores, obra da carne. Isso nos impede de viver. Se me impede de viver, comunhão é viver. Viver a vida do Espírito. Viver no Espírito. Então, apóstolo Paulo fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Uma pessoa que anda sempre em inimizade vai ter comunhão? Pessoa que vive discordando sempre vai ter comunhão? Uma pessoa que vive sempre no partidarismo vai ter comunhão? Não. Como que vai herdar o reino de Deus? Não tem jeito. Não tem como. Comunhão é um dos aspectos da vida da igreja. Faz parte da divindade, da trindade. É uma característica, é uma das maneiras de nós descrevermos Deus. Nosso Deus é um Deus de comunhão. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus poderia ter ficado no seu espaço, na sua glória. Deus poderia ter ficado lá com seus anjos. Deus poderia ter ficado lá. Mas ficar lá não faz parte da natureza dele. Ele entendeu que tudo aquilo que ele experimentava precisaria ser compartilhado. Então ele pensou no homem e ele nos criou para compartilhar a sua glória, para compartilhar a sua essência, para compartilhar a sua natureza. Nós fomos criados para isso. Nós fomos colocados na terra com esta finalidade. De nos relacionarmos com Ele e com aquilo que Ele fez, que é o nosso próximo. Amém? Então, no Novo Testamento, nós temos mais de 50 versículos. Eu vou falar que tem mais de 50, porque eu achei 51. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor. O que é suportar um irmão? É você servir de base, de suporte, para que o irmão faça a obra de Deus, para que o irmão realize a obra de Deus, para que o irmão vá avante na obra de Deus, para que o irmão goze da unidade do Espírito no vínculo da paz. Suportar um irmão não é ficar aguentando o irmão, não é isso. Suportar o irmão é servir de base, é dar suporte para que ele faça a obra de Deus, para que ele vá avante, para que ele acerte o alvo. para que ele atinja a vontade de Deus na vida dele, no chamado dele. Então eu vou servir de base, eu vou servir de suporte, eu vou colocar o meu ombro. Então, sujeitai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, nisto conhecereis, conhecerão todos que sois meus discípulos. Quando vos amardes uns aos outros. Temos mais de 50 versículos no Novo Testamento, falando uns aos outros, uns aos outros. O que, que isso quer? Qual é essa? Se é um mandamento, o que, que Deus quer que nós venhamos a descobrir nesse mandamento? Comunhão, relacionamento. Não é um mandamento para você seguir a seco, mas é um mandamento para nós desfrutarmos da pessoa de Jesus. Amém? Desfrutarmos da vida de Cristo através do outro irmão. Então nós podemos tocar em Jesus quando nós experimentamos da comunhão do Espírito Santo. A igreja do século 21, ela vai precisar reaprender, redescobrir o caminho da comunhão, a comunhão do Espírito Santo. Quando Deus se manifesta através das nossas diferenças, dentro das nossas dificuldades e limitações. Então, Deus, ele providenciou recursos para nós, e o Espírito Santo está na terra para trabalhar nesse assunto, para trabalhar nessa área. Amém. Alguém tem alguma pergunta? E eu recomendo, comunhão nossa de cada dia. Quem não comprou, quem não leu, quem ainda não provou, compre, leia, prove dessa comunhão. Toque em outras pessoas. Seja motivado através da leitura desse material. Seja motivado. Seja abençoado, encorajado.
Essa é a terceira aula que nós temos sobre as dicas para viver uma vida profética no século 21. Já estamos em 13, ano 13 do século 21, então já passou 13 anos, você não viveu essas dicas. Mas a gente precisa reforçar que são dicas práticas, então cada pessoa deve estar fazendo uma autoavaliação cada dia, para ver como você se encontra atualmente em relação a essas coisas.